Você está ouvindo Feijoada Completa.
Quando você chegar, não precisa interfonar, mete a mão na maçaneta e pode entrar.
Ah, então tá bom, você falou que eu posso fazer isso, eu vou fazer então. Então vamos lá.
Onde fica tudo aqui em casa, fique à vontade. Sem cerimônia, tu já é de casa. Te conheço há tanto tempo, sei de tudo.
Cara, essa letra é muito, muito legal, né? Essa música da Maria Naidá, que a gente colocou aqui, né? Pra gente iniciar nesse bloco, porque nós vamos falar de casa, né? Então vamos, as músicas vão falar de casa. A Maria Naidá com essa canção Aqui em Casa, né? E é muito legal que falou, que ela fala exatamente isso que você fala para aquela pessoa conhecida, bem antiga, tradicional. Não precisa interfonar, mete a mão na maçaneta, pode entrar, né? Falando o que tem na geladeira. Quer dizer, é isso, né? É essa coisa de ser de casa. Muito linda essa música da Maria Naidá.
Em casa, você é a visita que eu gosto de ter em casa. Só não vá confundir.
É, bom demais. É isso aí, Maria Naidá. Bom, gente, a Câmara dos Deputados está discutindo aí uma série de propostas, né, projetos de lei, que tratam do aprimoramento do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Né? Um desses projetos prevê, por exemplo, a inclusão do aluguel social dentro do programa. Né? A proposta, que é assinada pelo deputado Hildo Rocha, ele que é do MDB do Maranhão, prevê exatamente que 50% do fundo de arrendamento residencial, que é um dos fundos que tem compõe, né, a verba do Minha Casa Minha Vida, que ele seja utilizado para o aluguel social. Essa modalidade de aluguel atende principalmente situações mais urgentes, né? Como é o caso, por exemplo, de população em situação de rua, como alguns municípios tiveram. A gente teve muito no Rio Grande do Sul, né? Depois das tragédias do Rio Grande do Sul do ano passado, das enchentes, né? A utilização do aluguel social, que foi importantíssimo ali para poder dar moradia para pessoas que perderam tudo. E também, né, nessa questão, que é a questão das pessoas, população de rua, pessoas idosas que de repente se veem sem moradia, tudo isso é muito importante. Bom, nós vamos conversar agora com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, justamente para saber um pouco mais sobre esse e sobre outros projetos também, porque ele é relator de mais dois projetos importantes sobre Minha Casa Minha Vida. Deputado Hildo Rocha, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara, boa tarde aí, Wetton. Boa tarde a todos, uma alegria muito grande poder participar do programa Feijoada Completa.
Pois é, bom, por que o senhor acredita aí, deputado, que deve ser reservado esse percentual específico para o, né, do fundo de arrendamento residencial para o aluguel social, entrando no programa Minha Casa Minha Vida?
Bem, essa proposta é de fato do deputado Carlos Aratini, do
prefeito
de São Paulo.
Uhum, sou relator,
Carlos Aratini, eu sou relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Essa matéria vai tramitar apenas em duas comissões, na CDU, Comissão de Desenvolvimento Urbano, e em seguida na CCJ. Depois, ela é terminativa nas comissões e vai para o Senado.
Sim.
E a apreciação única também. Vai uma só CCJ lá e plenário. É uma tramitação bem rápida, assim, porque trata de uma matéria ordinária de um programa já existente, apenas melhorando esse programa. Então, a proposta do Zaratini, ele quer que uma parte do recurso seja usado justamente para locação social ou aluguel social, tanto faz, como os nomes são muito usados, ambos os nomes usados para a mesma finalidade.
Sim, perfeito.
O que ele quer é que 50% do recurso que a União destina para a modalidade do FAR por ano seja usado para a locação social. A locação social é o que atende as pessoas em situação de rua, atende os estudantes quando vão para uma cidade, uma grande cidade, estudar, fazer seu curso, sua faculdade, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, enfim, vai se graduar. Se preparar também teria direito a isso, e também as pessoas idosas, o casal idoso, uma família de idosos também poderia ser amparado aí com essa questão da locação social. Uhum. Então, o recurso que ele pretende utilizar é do FAR.
Sim.
Porque tem vários fundos que mantêm o programa Minha Casa Minha Vida. Entre esses fundos, que é o que mais tem recurso, é o FAR.
Uhum.
Tem o FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, tem o FINIS também. Então, o fundo que mais tem recurso é o FAR, e ele quer usar 50% desse recurso para locação social. E para isso, para ouvir, para compreender melhor, eu convidei várias autoridades ligadas a esse tema de locação social, inclusive o Ministério dos Direitos Humanos.
Uhum.
O Ministério dos Direitos Humanos já apontou lá que até 3% é razoável para ser usado em locação social. Até porque no Brasil é muito incipiente essa questão da locação social.
Uhum.
A CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, levou alguns números do que se pratica em outros países, na França, na Holanda, levou vários exemplos lá para a nossa audiência pública, que foi realizada ontem.
Uhum.
E nessa audiência pública nós pudemos perceber que há como aproveitar a proposta do Zaratini e transformar no substitutivo para que a gente possa realmente atender às demandas da sociedade, mas dentro da nossa realidade.
Sim.
Orçamentária e a realidade econômica.
Uhum.
Então, nós vamos aproveitar a proposta dele para a gente fazer uma adequação. Até porque a locação social para pessoas moradoras em situação de rua,
uhum,
é uma habitação diferente da que é destinada aos estudantes.
Sim.
Que é a mesma finalidade, locação social. É diferente da destinada aos idosos, porque é um outro modelo. Você tem que ter alguns equipamentos,
uhum,
que não são necessários para os estudantes. Então, um outro modelo, e nós vamos ter que adequar e fazer um substitutivo nesse sentido. Com relação a um projeto que o deputado Crivella apresentou, ele pretende que todos os componentes da construção de um imóvel, do Minha Casa Minha Vida, seja apartamento, seja casa, ele tenha conteúdos nele que sejam resistentes ao fogo.
Sim.
Ou seja, você não pode usar qualquer tipo de esquadria, porque muitas esquadrias são suscetíveis ao fogo. Então,
uhum,
é por aí que vai a proposta do deputado. Também, ele pretende que os imóveis do Minha Casa Minha Vida tenham proteção térmica.
Sim.
E tenha também proteção acústica.
Uhum.
Isso foi conversado lá nas audiências públicas e o Ministério das Cidades mostrou que dentro da nova realidade do Minha Casa Minha Vida, isso já está sendo atendido.
Uhum.
Portanto, não é necessário ser feita todas essas mudanças no programa que já consta, nas próprias especificações do novo programa Minha Casa Minha Vida, porque o novo programa Minha Casa Minha Vida mudou tudo.
Sim.
Desde 2023 já não é o mesmo de 2010, 2012,
uhum,
é totalmente diferente. Então já abarca parte do que o deputado se preocupou em propor, já abarca. Então tem algumas situações que a gente precisa realmente evoluir com relação à questão do fogo.
Sim.
Em que haja produtos que sejam utilizados na construção que seja antifogo. Então isso nós podemos estar colocando dentro do substitutivo. O outro é aquisição de casas e imóveis usados.
Imóveis usados, sim, que era outra
imóveis
questão.
Usados. E foi mostrado lá que no ano passado foram utilizados 110 bilhões de reais para a compra de imóveis usados. Então já há um...
Já está sendo atendido também.
Já está sendo atendido, porque o próprio novo programa do Minha Casa Minha Vida já prevê a aquisição de imóveis usados.
Uhum,
tá?
Uhum.
E todo mundo é favorável a isso. Então o que a gente pode fazer é uma regulamentação para a questão, aproveitar a proposta dele, do Coronel Tadeu, para melhorar a regulamentação, porque não existe ainda uma regulamentação da compra de imóveis usados dentro do Minha Casa Minha Vida. Existe
então, seria
autorização,
tipo...
as diretrizes e tal, mas a regulamentação não existe e nós vamos aproveitar essa proposta para fazer a regulamentação.
Porque seria tipo, por exemplo, valor, metragem, tudo isso teria que ser estabelecido, né, deputado?
Exatamente. Isso... Hoje só pode ser...
Porque a proposta é para 240 mil reais e 65 metros quadrados, né?
Isso, exatamente.
Uhum.
Mas ele não especifica qual percentual que pode ser utilizado.
Sim.
Então, hoje já é na região sul, sudeste, porque a gente pode aumentar um pouco.
Uhum.
Podemos chegar a 70, 80, aí a gente está terminando de conversar com o Ministério da Cidade para ver até quanto o FGTS suporta para financiar isso.
Sim.
Né? Então, nas regiões norte e nordeste é um pouco maior o percentual, acredito que parece que, se não me engano, é 80%.
Uhum.
E também tem que ver essa questão da qualidade do imóvel a ser financiado e a sua localização.
Sim.
Que o importante é a localização também do imóvel usado. Não adianta você...
Está de conservação também, né, deputado? Sendo imóvel usado,
exato,
né?
Está de conservação. Então, a gente vai apresentar um substitutivo fazendo justamente a regulamentação. Porque já existe a possibilidade de se comprar, através do Minha Casa Minha Vida, imóveis usados. Agora, não tem a regulamentação.
Uhum.
Então, essa regulamentação, a própria Caixa sente a necessidade para dar segurança jurídica aos seus funcionários, aos seus empregados, que não têm a segurança jurídica de que aquilo que eles estão fazendo está correto, porque não tem a lei ainda especificando, fazendo, descendo a nível de regulamentação.
Sim.
Então, nós vamos fazer esse trabalho de regulamentação também nessa questão dos imóveis usados, assim como também a questão da proteção
do fogo, né?
Antifogo, vamos, uhum, vamos trabalhar, porque o acústico já tem, a questão da temperatura também, já proteção de temperatura, e vamos trabalhar também no sentido de ver um valor, um percentual que possa ser usado para a locação social, que eu julgo que é muito importante.
Ou seja, a ideia é juntar todas essas propostas que tratam desse aprimoramento do programa numa proposta ou num substitutivo único, né?
Exatamente. É isso que, uhum, nós estamos pensando em fazer, um substitutivo para tratar, porque é tudo tratando Minha Casa Minha Vida.
Sim,
só
mudando
alguns capítulos do programa Minha Casa Minha Vida. Então, mas a gente pode fazer um substitutivo só.
Perfeito. O deputado Dildo Rocha conversando com a gente, ele que relatou aí de algumas propostas que tratam do aprimoramento do programa Minha Casa Minha Vida, falando aí de diversos temas relacionados a esse programa. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente no programa. Um grande abraço para o senhor.
Ah, um abraço para todos, um bom final de semana e uma boa feijoada para nós.
Bom, demais da conta. Um abraço, deputado.
Aí no Maranhão.
Ó, eu gosto de arroz de cuxá, viu, deputado?
É, pois
Maranhão tem. Sou muito fã de arroz de cuxá. Ah, é bom demais.
Vinagreira. Com camarão é bom demais.
É maravilhoso. Um grande abraço, deputado.
Um grande abraço.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí o deputado Dildo Rocha conversando com a gente aqui no nosso programa. Né, Roberta Sá. Roberta Sá é, para mim, uma das vozes mais espetaculares. Aliás, teve um episódio que envolveu a Roberta Sá e a Wanda Sá, grande cantora Wanda Sá, que foi muito lindo. A Roberta Sá participou de um evento em homenagem à Bossa Nova. Tava a Wanda Sá, Ivan Lins, a própria Roberta Sá e vários outros artistas num show aqui no Teatro Ulisses Guimarães, no Centro de Convenções. E a Roberta Sá disse assim: todo mundo me pergunta se eu sou filha da Wanda Sá. Olha, eu sou filha musical da Wanda Sá. E elas se abraçaram, foi uma cena lindíssima. E merece demais o título de filha musical da Wanda Sá, porque tem a voz da delicadeza da Wanda Sá. Coisa linda demais. Roberta Sá cantando pra gente é mais uma canção que fala de casa, né? Essa canção lindíssima que se chama Casa Pré-Fabricada. bem, a gente continua com o nosso papo aqui sobre Minha Casa Minha Vida, né? Nossa conversa aqui sobre esse importantíssimo programa aí federal. E nós vamos ouvir agora o consultor legislativo Augusto dos Santos Pereira. Ele que é da área de meio ambiente e desenvolvimento urbano. Augusto, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente no nosso estúdio aqui do nosso programa. É sempre um prazer receber, né, os nossos colegas aqui, né, nesse espaço. Então é sempre um privilégio. Muito obrigado por estar com a gente.
Boa tarde, Edson. Boa tarde toda a comunidade da Câmara e todos os ouvintes. É um prazer enorme participar do programa.
Bom, Augusto, quais são hoje os efeitos, né, da política do programa Minha Casa Minha Vida nas cidades brasileiras, pensando aí na questão do déficit habitacional, que é um problema que a gente tem no Brasil, né?
Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado em 2009 e repaginado em 2024, teve um interregno com outra denominação nesse período, e é um esforço federal para garantir algum tipo de subsídio para as políticas habitacionais. A gente não pode esquecer que ele não é o único programa no Brasil, né? Os estados, os municípios têm também competência para agir, então a gente tem aí as companhias estaduais fazendo seu trabalho, as companhias municipais, as famosas COABs fazendo seu trabalho, e todo mundo arregaçando as mangas e tentando chegar a uma contribuição para essa questão da habitação, que é uma questão séria no Brasil. Uhum. No âmbito federal, o que nós temos é principalmente a União com esse papel articulador, fomentador do financiamento a partir do Sistema Nacional de Financiamento da Habitação. Uhum. E principalmente garantindo subsídio para as faixas, para aqueles que estão nas faixas mais baixas de renda. Por isso o programa foi pensado a princípio em três faixas de renda e agora são quatro, cada faixa de renda. Então, a primeira faixa hoje está no limite até de R$ 2.850, se bem me lembro, para as famílias, né, uhum, de baixa renda, dali até R$ 4.700, dali então R$ 8.600, e agora a novidade é que vão até R$ 12.000 na renda familiar.
Sim.
Então esse enfoque é um enfoque acertado, porque vamos para os números, né? O censo 2022 revela que a gente tem aí 90 milhões de domicílios no Brasil. Essa foi uma grande novidade do censo 2022, porque, uhum, o IBGE foi à rua para procurar 70 milhões de domicílios. Chegou lá e encontrou 90.
Uhum.
O IBGE aqui faz um bom planejamento, tudo, mas a surpresa foi o número de domicílios, porque cresceu demais esse número de domicílios, mas a gente tem a seguinte situação: cresceu ainda assim, na contraposição a esse dado, o número de déficit habitacional.
Uhum.
Então nós temos mais domicílios, e aí eu dou os números. Dos 90 milhões de domicílios que nós temos no Brasil, domicílios particulares, os ocupados são 72. Então onde é que estão os outros 18 milhões? Né?
Uhum.
Nós temos desses 18 milhões, 11,4 que são vagos e 6,2 que são de uso ocasional. O do uso ocasional é aquele que são as casas de veraneio, na praia, na, uhum, casa de campo, ou mesmo o IBGE conta o jovem, quando o jovem mora em duas residências. Na residência do pai, mora numa outra cidade em que ele estuda, as chamadas repúblicas.
Sim.
O IBGE conta ele na casa do pai e da mãe dele. Então, nós temos essa situação de domicílios de uso ocasional são 6,2, mas os vagos são 11,4. E aqui está a situação: temos 11,4 milhões de domicílios vagos, enquanto temos, diz a Fundação João Pinheiro, com dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios,
uhum,
6,2 milhões de domicílios faltando. O que é um pouco contrassensual.
Tendo 11 milhões de domicílios vazios.
Exato.
Que é uma coisa...
Nenhum de nós pensaria que esse número teria que ser exato, porque você tem um estoque.
É evidente.
Né? Então você tem. Isso é normal do jogo. O que nós estamos enfrentando hoje como sociedade? é que há muitos anos nós fazemos os investimentos e ainda assim não conseguimos diminuir o déficit habitacional.
Uhum.
Isto é um desafio. O que leva alguns críticos a pensarem, olha, então não está servindo. Mas quem não for o crítico pode pensar, imagine se não tivesse o programa.
Pois é.
Então talvez nós estaríamos piorando a situação. Então o programa, o que nós podemos dizer é que, no mínimo, ele tem permitido que nós não ampliemos essa situação. E ele tem, e quando você acompanha, nós da consultoria legislativa, nós acompanhamos os deputados na elaboração dos projetos de lei, uhum. Os ajudamos a pensar tecnicamente como resolver os problemas, e com isso nós temos muito contato com os técnicos que nos ministérios são os gestores dos programas. Então é muita gente muito esforçada, uhum. tentando trazer, olha, nós melhoramos isso aqui, mas não conseguimos acertar aquilo ali. E você vai percebendo, se você olhar o Minha Casa Minha Vida, é uma das leis que mais tem alterações.
Sim.
Porque ele está sempre assim, os deputados estão preocupados e tentando verificar uma forma de melhorar o texto, de garantir, por exemplo, uma nova prioridade. E nisso ele é bem desenhado. Por quê? Nós podemos perceber que a Fundação João Pinheiro mostra, uhum. que é justamente a faixa de renda, que é a faixa 1, que é a mais subsidiada, é aquela que tem mais déficit habitacional. São 74%. De déficit habitacional na faixa de renda até
2.800.
Exatamente. Uhum. Então, isso mostra um acerto. Uma coisa interessante é que essa faixa, esse estudo sobre o déficit habitacional, ele tem uma composição que são as habitações precárias,
uhum.
as coabitações e o ônus com aluguel.
Uhum.
Então, nós temos... O ônus com aluguel é a maior parte hoje do déficit habitacional do Brasil. Dos 6,2 milhões, alguma coisa em torno de 3 milhões, são oriundos de ônus com aluguel excessivo. Ou seja, famílias de até 3 salários mínimos que gastam mais de 30% da sua renda pagando aluguel.
Uhum.
Isso quer dizer assim, é um custo excessivo, elas gastam demais. Então, medidas hoje estão sendo pensadas, inclusive, para esse tipo de situação.
Pois é. Agora, Augusto, diante disso, diante dessas questões, quer dizer, o programa permitiu que a gente não piorasse o quadro, mas também a gente não consegue melhorar o quadro. E aí, qual que é o desafio na sua avaliação? Quais são os desafios que o programa tem? Né? E aí, a gente pode até dizer que os programas habitacionais dos estados e municípios têm talvez o mesmo problema, né? O mesmo desafio para ser enfrentado, mas especificamente do Minha Casa Minha Vida, quais são os desafios que ele tem a enfrentar diante do fato de que nós temos esse déficit habitacional desse tamanho?
Bom, nas últimas décadas a sociedade brasileira tem discutido a questão da estrutura.
Uhum.
Nossa estrutura é desigual? Quais são as condições dessa desigualdade? Se é estrutural, isso significa que a mudança ela é difícil? Então, tudo isso está em debate na sociedade. Uma das questões mais estruturais, a meu ver, é sempre a cidade. Porque a cidade, uma vez que você coloca, o Milton Santos nos ensinou, né, que na cidade é como se você tivesse uma sobreposição de tempos. Então, num tempo você colocou uma determinada estrutura, um determinado objeto geográfico, uma ponte, uma avenida, ela passa a ser um condicionante de novos objetos.
Sim.
Ou seja, então nós vamos pensar na cidade, há quantas décadas nós temos a formação de bairros absolutamente homogêneos do ponto de vista social, com grande pobreza, não é?
Uhum.
E que nesses lugares predomina a autoconstrução, a baixa qualidade, baixo estándar da moradia e o baixo acesso à infraestrutura e serviços públicos, não é? Então, eu lembro que quando eu morava em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, era impensado, eu nunca vi uma pessoa andar com uma bolsa escrito USP.
Uhum.
Eu fui ver isso pela primeira vez aos 24 anos.
Sim.
E me parecia um alienígena. Porque era muito distante. Eu lembro, as coisas foram melhorando em termos de transporte, mas em algum momento eu lembro que essa redução do tempo de uma pessoa sair de Ferraz dos Concelos para ir para a USP significou trazer para uma hora e meia alguma coisa que era de 3 horas de deslocamento. Então, a falta de acesso. E isso significa reforços de condições socioeconômicas. Né? Do ponto de vista habitacional, é nesses bairros que você tem as áreas do déficit de coabitação. O que é a coabitação? São os domicílios em que tem muitas pessoas morando. Por exemplo, duas ou mais famílias no mesmo domicílio.
Isso
é a coabitação, 1,5 milhão no déficit habitacional. Aí, também neles, que você vai nessas regiões da periferia que você vai ter o aluguel excessivo. Então, aí, mais 3,3 milhões no déficit habitacional. E também a precariedade, que são os domicílios com baixo standard de construção, né? Em vez de uma parede de alvenaria, você vai encontrar lá uma madeira não própria para construção, uma madeira reaproveitada. Então, isso acaba sendo um sistema de reforços, porque você não tem, você acaba não tendo. E numa situação de alta informalidade, você não acessa o sistema de financiamento, você sequer se torna elegível para a faixa 1. Exatamente. Então, hoje o grande desafio que nós temos na habitação, ele é conjugado com outras dimensões da realidade brasileira sobre sua desigualdade. Poderíamos dizer assim que a falta de acesso a um emprego formal está trazendo vários problemas. Um de financiamento, porque diminui os recursos no FGTS, e outro, porque o FGTS é um dos grandes fatores de financiamento da habitação, e outro diz respeito também às pessoas não terem a renda comprovada para poder fazer o seu financiamento.
Pois é, e os juros são baixos, mas eles são juros.
São juros.
Independente de a gente ter, obviamente, não é o valor de mercado, mas são juros. E aí, quando a gente pega, por exemplo, as famílias que não são subsidiadas diretamente, ou seja, tem que o subsídio apenas na taxa de juros mais baixa, muitas vezes tem a questão da inadimplência. Isso é uma preocupação hoje no programa, Augusto, na sua avaliação?
Acendeu
a questão da inadimplência ou da adimplência e inadimplência, isso é uma preocupação?
Ela tem sido uma preocupação, é o que a gente nota, né? Os dados, o último dado que tem disponível, revelado, é que na faixa 1 o nível de endividamento de inadimplência chegou a 45% dos contratos. Precisa avaliar isso, quanto tempo dessa inadimplência, se é uma coisa que vai se resolvendo ao longo do ano.
E as causas também, para a gente entender melhor isso.
Mas 45% é assustador.
Muito.
É alguma coisa que levanta um pouco a preocupação de todos os envolvidos, certamente vai levantar essa preocupação dos parlamentares, dos gestores do programa no Ministério, que é gente muito qualificada, para poder tentar dar algum encaminhamento. Isso também vai envolver estados e municípios na busca dessa solução, porque até essas alterações prevêem maior cooperação entre estados e municípios, sobretudo na questão do subsídio. A faixa 1, ela pode receber aí até 55 mil de auxílio na entrada, né? Então o governo te ajuda com essa entrada, até 55 mil de abaixo do custo desse teu financiamento, mas os estados e municípios também podem fazer parte dessa composição. Então diminuir o peso disso, que vai diminuir o valor da parcela, e é de se esperar que isso tenha um impacto na diminuição dessa inadimplência.
Perfeito. Augusto dos Santos Pereira conversando com a gente, que ele que é consultor legislativo aqui da Câmara na área de meio ambiente e desenvolvimento urbano, falando aqui com a gente sobre o programa Minha Casa Minha Vida e sobre essa questão importante do déficit habitacional no país, que realmente o programa vem no sentido de buscar resolver e tem tido os seus méritos resolvendo uma parte desse problema, mas que ainda há desafios a serem enfrentados. Isso a gente percebe perfeitamente também, né, pelos dados que a gente tem. Augusto, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui com a gente. Obrigado por participar aqui do nosso programa, por trazer seus dados, informações tão importantes para esclarecer o nosso ouvinte. Eu espero contar contigo em outras oportunidades aqui no programa.
Legal, Edson. Obrigado à comunidade da Rádio Câmara, a todos os ouvintes.
Muito bem, Augusto, conversando aqui com a gente. Agora vamos tocar um sambinha aqui da Mariana de Castro. Se você achar um grande amor, você volta pra casa ou não? Deixa esse negócio pra lá, vai pela noite afora. É coisa boa. Mariana de Castro cantando pra gente. Que coisa linda, delícia de ouvir, né, Mariana de Castro? Que voz essa mulher tem, né? Voz linda. Mariana de Castro cantando pra gente aqui. Não vou pra casa, mas não vou mesmo. Se eu encontrar um amor por aí, ó. Ah, pois é. É isso aí, galera. Tem que ter juízo, hein? Juízo. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
Feijoada completa.